Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Lucas, capítulo 2, versículo 21. Terminamos na última semana uma série incrível, Procura-se. Eu ouvi muitos testemunhos. Trabalhamos esse tema sobre propósito, sobre procurar e descobrir o seu propósito. Ouvimos testemunhos. Durante 4 semanas trabalhamos isso também nos nossos grupos. Foi uma bênção, mas hoje Deus tem um vinho novo. Deus tem um momento novo para nós. É o terceiro culto. Às vezes me perguntam se eu fico cansado no último culto. Na verdade, eu fico mais elétrico, porque eu já decorei tudo aquilo que eu quero falar. Não preciso pensar muito. E eu estou em chamas para que você ouça a palavra de Deus e você receba. E o título da mensagem de hoje é: Quero Encontrar Jesus. Eu troquei umas 20 vezes esse título. Quero encontrar Jesus, quero conhecer Jesus, quero ter um encontro com Ele. Como é um encontro com Jesus? Mas tudo isso gira em torno de uma vida centrada, focada em encontrar Jesus em todos os seus caminhos. E a história de hoje é sobre ninguém mais, ninguém menos do que Jesus e o seu nascimento, quando ele foi apresentado no templo, um costume daquela época. Seu pai e a sua mãe, José e Maria, estão levando Jesus para apresentar no templo. Lucas 2:21. Quem trouxe a Bíblia física, levanta aí, deixa eu ver. Você tem crente aí? Tá aumentando. Aí não tanto assim, traga sua Bíblia física, se você não tem, compre no final do culto. O texto diz o seguinte: completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, que eles esperaram então 40 dias. José e Maria, os seus pais, levaram Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus, ao Senhor, no templo. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei, eles levaram 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo, ele esperava que o Messias viesse, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi revelado para ele pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias. E nesse dia então ele foi movido pelo Espírito e foi até o templo. O Espírito Santo o guiou, porque algo especial aconteceria. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão então o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora tu podes despedir em paz o teu servo. Em outras palavras, Deus, tu me prometeste que eu viria, que eu veria o Messias. Agora eu já posso morrer em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, que são os não-judeus, e também para a glória de Israel, teu povo. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com tudo o que ele disse a respeito dele. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse dia todo, Senhor. Obrigado pela tua doce presença em cada uma dessas reuniões. Senhor, eu sei que tu tens um vinho novo para nós, Senhor. Muitas pessoas estão chegando aqui hoje. Eu oro para que tu possas me usar, Senhor, como um canal para anunciar as tuas verdades para cada um dos meus irmãos hoje. Eu oro também para que cada coração aqui esteja aberto para ouvir a tua voz e a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Se puder aumentar um pouquinho o meu retorno, por favor. Há alguns anos, nós fomos olhar um apartamento, talvez já fosse o terceiro lugar que a gente iria morar. Nós precisávamos nos mudar. E aí nós olhamos esse apartamento. E sabe quando você entra e gosta de cara de tudo? Era um apartamento novo, alguém tinha morado ali, uma única pessoa tinha morado ali alguns meses, tudo era novo, tudo era bonito, de altíssima qualidade. A gente bateu o olho, era grande, tudo espaçoso. Batemos o olho e falamos, é aqui mesmo. Vamos morar aqui, semana que vem a gente já está aqui. Providenciamos a mudança, completamos aquilo que faltava. Bota espelho, bota box, bota cortina, aquela coisa toda quando você está se mudando. Fizemos aquela mudança, sabe que mudança é aquela trabalheira danada. E quando nós fomos dormir lá na primeira noite, veio a surpresa. O apartamento ficava próximo da avenida. E era uma barulheira sem fim à noite. E a gente não percebeu de dia. Alguém já morou perto de uma avenida, perto do barulho aqui? Levanta a mão para eu saber. É uma benção, né, gente? É uma benção. Aquela barulheira de noite, eu falei, não acredito. Ah, quanto tempo nós vamos ficar aqui? A gente morou lá quase 13 anos. E o tempo foi passando. E assim, ó, me lembro que nas primeiras noites acontecia o seguinte. Às vezes a avenida ficava em silêncio e passava lá, de vez em quando, um filisteu incircunciso. E eu não entendo o que os caras da moto, não sei o que tem na cabeça, que eles arrancam, eles falam assim, não, eu vou arrancar fora o sei lá como é o nome daquilo, o cano, a surdina, porque eu quero que faça mais barulho para incomodar mais gente. E às vezes estava dormindo de noite e passava, aí levantava, o que aconteceu? Uma moto. Aí eu sempre abençoei, Senhor. Abençoa ele, dá uma moto nova para ele. Mas o fato é que os anos foram passando e a gente foi se acostumando muito com o barulho. Quando vinha alguém na nossa casa e dormia de noite, perguntava como é que foi de manhã. Ah, não consegui dormir por causa do barulho. E a gente falava assim, que barulho? Nem tem barulho aqui. Minha filha ficou surda, sério. Você fala com a minha filha, ela fica surda. Ficou surda, ela não entende. Fala com ela, Fran. Ela, hã? Quê? 13 anos. E a gente se acostumou com o barulho. É engraçado como a gente consegue se acostumar com as coisas, né? Eu tenho um vídeo para mostrar para você, que é um vídeo bem antigo, de irmãos chineses. A China, hoje, ela é 19ª numa lista de países perseguidos. Missão Portas Abertas sempre divulgava vídeo como esse. A Bíblia não entra lá na China, ou era muito mais difícil do que é hoje. Esses irmãos eram cristãos, não tinham acesso a uma Bíblia sequer. Histórias de que cada um tinha uma página e eles iam lendo e juntavam. E é esse vídeo, é um vídeo antigo e emblemático, porque é o exato momento em que alguém chegou com malas de Bíblias e eles receberam nas suas mãos os primeiros exemplares. É um vídeo curto, alguns segundos, quero mostrar para você. Eles estão chorando porque receberam um exemplar da Bíblia. É engraçado como a liberdade religiosa que nós temos no nosso país faz a gente se acostumar com isso. Eu, na minha casa, eu devo ter uns 30 exemplares de Bíblia, contando as minhas, da minha esposa e do meu filho. E a gente se acostuma com isso. É engraçado como o movimento cristão, num país livre como o nosso, fez a gente se acostumar com algumas coisas. Nós temos boas igrejas, bons cultos, bons times de louvor, muitos DVDs, muitos CDs, muitos discos gravados ao longo dos anos, muita música, você tem acesso a muita coisa, muito pregador na internet, você tem acesso a podcast, rádio sobre isso, a gente tem uma fartura de literatura sobre todos os temas cristãos, a gente tem muita igreja, a gente tem cultos bons e a gente se acostuma tanto com um culto como esse, como hoje, onde o próprio Jesus estava aqui e a gente não está tão acostumado com o barulho, que a gente não percebe quão importante é o fato de nos reunirmos aqui e que o próprio Senhor Jesus está aqui nesse lugar. Eu gosto sempre de pensar nessa possibilidade. Eu tenho uma cabeça imaginativa, assim, muito criativa. Eu sempre num culto, eu gosto de imaginar Jesus entrando no culto. Como seria? Imagina, jovem, simpático, 33 anos, cabelo pelos ombros. Eu imagino ele alto e com uma roupa branca. Imagina ele entrando sorrindo por ali. Mano, se eu tô aqui no palco, eu atiro logo esse microfone e finjo que eu não sou pastor. eu já me ajoelho ali logo de cara. Nós nos acostumamos tanto, tanto, nos tornamos tão acostumados com igreja, nos acostumamos tanto com o sistema de igreja, que nós esquecemos da coisa mais importante da nossa vida, que é a presença do Senhor na nossa vida. A gente está tão acostumado a receber coisas em cultos, em pregações. A gente tem o nosso pregador preferido, o nosso autor preferido, que nós esquecemos da coisa mais importante, que é desfrutarmos de uma presença diária com Deus. A gente tem tanto acesso a orações nos nossos problemas, a gente intercedendo por nós. Gente, tem pregador na internet que faz oração do Salmo ao meio-dia e tem quase 1 milhão de pessoas ouvindo uma oração do Salmo 91. Meu Deus do céu. Deus me perdoe, nós estamos tão acostumados que nós esquecemos. A gente está acostumado até com o ministério, a gente está acostumado a ser voluntário, a gente está acostumado a tocar, a gente está acostumado a pregar, e às vezes isso é muito mais importante, ou toma o lugar central na nossa vida, muito mais do que conhecer e nos encontrarmos com Jesus. A minha oração hoje é que todo esse barulho cesse. Você que nasceu na igreja, você já está acostumado com a igreja, você já conhece o esquema, você já sabe como é que funciona. Você pensa, ah, eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu não bebo. Come, que é uma beleza, mas eu não faço um monte de coisa errada, então está tudo bem. Isso é ser cristão. E a minha oração hoje é que você possa tomar um soco no estômago espiritual e acorde para a realidade da nossa vida cristã. É o próprio Jesus, o Senhor do universo, quer ter um relacionamento com você. A única coisa necessária é que você tenha consciência, fome e sede da sua presença e o busque. Porque se você o buscar, você vai receber o melhor. Conhecer Jesus não é um momento isolado, não é um encontro dominical. Conhecer Jesus é uma ação diária. Não é nem fazer o seu devocional por 10 minutos, mais 10 minutos de oração. Opa, já passou o meu tempo. Conhecer a Jesus é colocar a sua vida na sua presença e ser transformado pela sua presença, dia após dia. O livro de Lucas, no outro culto, quando eu falei isso, a igreja toda se levantou, começou a aplaudir, o povo estava enlouquecido. O culto das quatro, eles são mais fervorosos, esse culto aqui eu acho que é mais tradicional. O livro de Lucas fala desse barulho que os encontros que Jesus faz por todo o livro com pessoas provoca na vida das pessoas. O autor está interessado em mostrar como é ter encontros com Jesus. E tem uma série de encontros, pessoas com doenças e Jesus cura. Pessoas à beira da morte, Jesus cura. Pessoas com problemas e Jesus, através de um ensino, transforma. Gente morta que ressuscita. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, de alguma maneira saíram transformadas. Essa é uma realidade para cada um de nós. Todos aqueles que têm um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus, não caminham mais do mesmo jeito, não pensam mais do mesmo jeito. São transformados pela ação da sua vida e da sua presença. Não são transformados por uma filosofia, por uma religião, por uma lista de regras para participar de um lugar. São transformados pela sua presença dentro do seu coração. E essas histórias não estão ali só para que você saiba como Deus foi bom e poderoso através de Jesus no passado. Elas estão ali para você saber que, se aconteceu com eles, pode e deve acontecer com você hoje. Em outras palavras, não é apenas ouvir sobre Jesus, mas sim experimentá-lo, faz toda a diferença. Não é ouvir sobre ele, sobre os seus feitos, como ele foi bom, como ele é grande, como um ser histórico. Ele é um Deus real, é experimentar a sua presença todo dia. O mesmo Deus no Velho Testamento que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro dos mortos, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus depois de 3 dias morto, quer ter um relacionamento íntimo e profundo com você. Sabia que tinha um crente aí. Lucas escreve porque ele quer aguçar os nossos sentidos. Ele quer provocar aquela audiência para entender que Jesus tem poder, que ele é real, que ele é vivo e que isso se estende a nós 2000 anos depois. Se aconteceu na Bíblia, Eu quero que aconteça também no meu próprio casamento. Se aconteceu com aquelas pessoas, eu quero que aconteça isso na minha família. Se aconteceu com cada um desses encontros, em todo o livro de Lucas, eu quero que aconteça no meu trabalho, eu quero que aconteça na minha vocação, naquilo que eu tenho dom, eu quero. O livro de Atos, ele não acabou, são 28 capítulos, Atos 29 está sendo escrito bem agora. Homens e mulheres que renderam as suas vidas a Jesus estão escrevendo a história dos atos do Senhor bem agora, por todo o planeta Terra. A minha oração é que nós sejamos uma igreja que escreve a história, porque conhecemos o Senhor, porque ouvimos a sua voz, não pela boca do pastor, não pelo testemunho de alguém em um livro, mas porque nós o conhecemos profundamente. É diferente conhecer Jesus e experimentar Jesus. Muita gente conhece, muita gente já ouviu falar, todo mundo aqui conhece o Neymar. Todo mundo sabe que ele já namorou com a Bruna Marquezine. Todo mundo sabe que o nome do filho dele é Davi, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que ele já jogou no Barcelona, que ele já jogou no PSG e que agora ele está jogando no Al Hilal. Todo mundo sabe da vida do Neymar, todo mundo conhece o Neymar. Mas eu duvido que alguém aqui dentro hoje tenha o telefone do Neymar. Se tem, me passa aí. Uma coisa é conhecer, outra coisa é ter intimidade. O Senhor tem nos chamado a um tempo de intimidade, e um momento que você esquecer todo esse barulho, todo esse costume que você aprendeu de ser crente. Eu quero falar com você que é crente antigo, que já viu de tudo, que já se acostumou. Você não caiu de paraquedas aqui hoje, o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Ele quer voltar uma vida de secreto com você. Ele quer falar com você face a face. Ele quer que os seus ouvidos espirituais sejam abertos e você volte à chama do primeiro amor, aquela chama que te transformou, aquela chama que mudou você de dentro para fora. Em algum ponto da jornada você esqueceu como era ser guiado por Deus diariamente. Por isso, a minha oração é que hoje você encontre Jesus todos os dias. Maurício, como eu faço isso? Eu vou ser mais prático, que é o que eu faço ao longo desses anos, e pela primeira vez nesses 10 anos eu vou pregar em 3 pontos. O primeiro ponto é esse: como eu me encontro com Jesus? É no domingo? Como eu me encontro com Jesus? Tem algum ritual? Mas Maurício, eu estou me encontrando com Jesus. Primeiro ponto é esse: nem sempre é do jeito que você espera. O encontro com Jesus nem sempre é do jeito que você espera. O versículo 24 diz que depois do tempo, depois de completar o tempo da purificação, que eram 40 dias, de acordo com a lei de Moisés, os pais, José e Maria, levaram Jesus para apresentá-lo no templo. Eles estão levando Jesus para apresentar na igreja, no templo. O lugar está lotado, não é um lugar vazio. Está cheio de gente, e não é gente qualquer. É gente que nos últimos 1000 anos tem orado por um Messias, por causa das profecias. Eles precisam de um libertador. Eles clamam por um libertador. E agora eles estão orando para que esse libertador apareça. O lugar está cheio. Não é qualquer lugar. Mas eles não reconhecem Jesus. Eles estão no lugar orando por um Messias. O Messias está ali, mas eles não reconhecem Jesus. Esse é um símbolo para dizer que é possível você estar no culto todo domingo e ainda assim não reconhecer Jesus na sua vida. É possível você ter uma Bíblia aberta no Salmo 23 na porta da sua casa e mesmo assim você não reconhecer Jesus na sua vida. É possível que você não durma sem antes fazer uma oração e ler um versículo, e mesmo assim você não possa chamar Jesus de amigo. É possível que você ore antes de qualquer refeição, sempre, e mesmo assim você não tenha intimidade com Jesus. É possível, inclusive, que você seja líder de alguma coisa, que você trabalhe na igreja, que você cante, que você sirva, que o seu ministério seja eficiente, e mesmo assim você não reconhece Jesus nos seus caminhos, e mesmo assim você não tem intimidade com Ele. Eles estão esperando pelo Messias e eles têm uma ideia de como seria o Messias. Eles esperam que o Messias seja grande, seja um rei, vindo em um cavalo branco. esse Messias libertador. Eles imaginam que esse Messias nasceria num palácio. Agora, como o Messias não vem no pacote que eles estavam imaginando, eles não o reconhecem. Isso acontece na nossa vida o tempo inteiro. Deus tem uma promessa para você e Deus te diz: eu vou te dar uma empresa. Mas ele te dá uma pequena porta aberta. E como não é uma empresa na roupagem que você imagina, você não entende que essa porta aberta é o lugar que vai te levar para o cumprimento da promessa de Deus. Você fala: eu quero casar com um homem lindo. Aí ele manda aquele cara cheio do Espírito Santo, mas ele é feio que é um raio. E você não entende que essa é a porta aberta, que é só botar umas roupas, botar um óculos nele, fazer uma limpeza de pele e está tudo bem. Agora tem harmonização facial, então vai ficar lindo. Toda a glória e toda a majestade que eles esperavam veio na pele de um bebê. Quem imaginaria que o rei, o Messias, viria na pele de um bebê? Você não pode colocar o Senhor em uma caixa e achar que ele vai se comportar da maneira que você espera. A maior parte das vezes não é como você imagina. Há muito tempo atrás, desde criança, meu pai casou com a minha mãe na igreja, e desde que eu nasci praticamente, eu não vi mais meu pai frequentando a igreja. Todo mundo dizia para ele que só faltava ele ir na igreja, só faltava ele ser crente, porque ele era uma boa pessoa, sempre foi. Levava a gente na igreja, não deixava a gente faltar. Numa época que eu não queria mais ir, eu tentei conversar com ele, que eu pensei: a minha mãe não tem jeito, vou ir do lado dele que não vai. Eu falei: pai, eu não quero mais ir na igreja. E ele falou: não, tu vai. Eu falei: mas pai, tu também não vai. Pum, me deu uma biaba na orelha. Ele falou: tu nunca mais fala comigo assim, tu vai. Aí eu nunca mais toquei no assunto, deixei quieto. E continuei indo na igreja. Oramos muitos anos, e ele sempre dizia: tá bom, um dia eu vou, ah, semana que vem, tal, e não ia. Até que a gente esqueceu, nos acostumamos com aquilo ali. E um dia, a gente tinha vindo do culto de manhã, nós íamos no culto domingo de manhã e domingo de noite, o povo era crente, a gente ia nos dois cultos no domingo. Aí nós tínhamos almoçado ali em casa, vários amigos estavam ali, a gente estava se arrumando para ir no culto à noite, e uma amiga, despretensiosamente, falou: tio, vamos com a gente no culto hoje? E eu na hora pensei: claro que ele não vai ir. E ele falou: vamos. Eu falei: sério? Assim, tão fácil? Eu já fui para o meu quarto orar e falei: Senhor, esse culto da noite precisa ser especial, meu pai é cheio de 9 horas, vai ser difícil, então, Senhor, o louvor dá um jeito. Gente, estou falando anos 90, no louvor ele, às vezes era meio esquisito, o povo fazia dancinha, eles dançavam para um lado, dançavam para o outro, tinha bandeira de nações, tinha aquele povo dançando lá na frente. Vocês lembram da dança? Quem aqui era da dança aqui? Quem era da dança? Feliz, a guria da dança, eu. Pastor, um dia vai ter dança aí? Nunca, gente, nunca. Não, Deus abençoe vocês, estou brincando, é uma piada sem graça. Tomara que isso não vá para a internet. E eu pensei: Senhor, tem que ser o tal pregador, aquele lá é mais, cara, pá, mais profundo na palavra. Chegamos no culto, pá, o culto foi doido, dança para tudo que é lado, bandeira batendo no rosto, loucurada. Aí o pregador, gente, naquele dia estava o pregador mais maluco de todos os tempos, um profeta de Deus, pastor João Carlos Marques. Ele não estava em todos os cultos, ele ia uma vez a cada 3 meses, 6 meses, porque ele viajava, era um pregador itinerante, um pastor batista tradicional, que recebeu o Espírito Santo, e ele se tornou um pregador pentecostal, tipo aqueles Gideões. E o culto, quando ele pregava, a gente tinha profecia no meio do culto, ele levantava alguém: tu aí, assim te diz o Senhor. Ele falava em língua estranha e o outro interpretava, ele orava por cura. Gente, o culto era doido. E eu pensei: pá, lascou, esse pastor, meu pai não vai gostar. Meu pai lá na última fileira, sentado, de braço cruzado. E o pastor fez tudo aquilo que precisava no culto, fez tudo e um pouco mais. E quando ele estava no meio da pregação, ele parou e falou assim: quem está lá atrás? É o Manuel, meu pai. Falei: rapaz, agora estragou tudo. E aí ele fez um elogio ao meu pai e já profetizou, e já falou alguma coisa, alguma promessa que eu não me lembro. Deus tem um plano para a tua vida e tá, 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 tá. E eu falei: Deus, tomara que tenha terminado. E ele: eu vou te fazer um desafio, Manuel. Eu vou ir até o meio do culto. Gente, tudo no meio do culto, o povo tudo olhando. Eu vou ir até o meio do culto, até o meio da igreja. E se tu quiser entregar a tua vida para Jesus, tu te levanta e vem até o medo. Eu me deu aquele frio na barriga, o povo todo me olhando, eu pensei: só que falta meu pai não ir agora. E o homem foi até o meio. E meu pai levantou duro, com o olho cheio de lágrima, que é o máximo que ele conseguia chorar. E foi até lá, abraçou o pregador disse assim, tu não vai sair daqui, fica aqui. Chama todos os pastores até aqui. Foi todo mundo lá, oraram, profetizaram sobre a vida dele. Ali começou uma jornada na vida do meu pai, e alguns anos depois ele se tornou um pastor. Nem sempre vai ser como você imagina. Deus não está dentro de uma caixa, e ele não opera da única maneira que você acha que ele deve operar. Talvez você esteja aqui, você é uma daquelas pessoas totalmente organizadas, que tem um planner espiritual e fala, olha aqui Jesus, senta aqui comigo que eu vou te contar. Isso aqui nós vamos fazer assim, assado. Jesus, já resolvi, só preciso que tu aprove e dê tua assinatura aqui. Nem sempre vai ser da maneira que você imagina. Por isso eu tenho duas perguntas para fazer para você. A primeira delas é, quais são as suas expectativas idealizadas na sua mente que não permitem te ver o agir de Deus todos os dias na sua vida? Que coisas você inventou, que você acha que deve acontecer desse jeito? Talvez você seja uma daquelas pessoas que precisam que um profeta aponte o dedo, que você precisa estar deitado e a sua Bíblia vem aberta, voando. Só assim Deus vai falar. Talvez você é aquele tipo de crente que pede 200 provas para Deus. Que tipo de ideias que tipo de coisa você idealizou na sua mente e você não está percebendo que Deus atua no ordinário, no dia a dia, na sua presença? Ele fala com aquele que quer ouvir, ele quer falar com você, ele está falando, e por causa de todo o barulho evangélico e gospel, muitos de nós não estão ouvindo. Escutem o chamado do Senhor, ele ainda fala, ele ainda está agindo, ele está trazendo as pessoas a Cristo, ele quer usar você, ele quer salvar a sua casa, ele quer transformar a sua vida, ele quer salvar a sua família. Basta que você tenha fome e sede da sua presença. É somente isso. Jesus, eu quero te conhecer. E a segunda pergunta é essa: será que você não é uma daquelas pessoas que já se acostumou com a presença dele? Será que você não é uma dessas pessoas que já está acostumado, que não se surpreende mais com a sua presença? Segundo, quase sempre é mais simples do que você espera. Segunda coisa. Primeiro, nem sempre é como você imagina. Segunda, quase sempre é mais simples do que você espera. É uma cerimônia religiosa. 40 dias eles esperaram. Era a lei de Moisés. E Jesus, o Senhor, está sendo apresentado para o Senhor. Os primogênitos deveriam ser consagrados ao Senhor. E o texto diz exatamente isso: todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. E eles, para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, levaram então duas rolinhas ou dois pombinhos. Lucas dá detalhes de que eles levaram dois pombinhos. Agora, a lei original dizia que nesse momento cerimonial você deveria levar um cordeiro para o sacrifício e dois pombinhos para a remissão dos pecados. A única exceção se encontra no livro de Levítico, capítulo 12, versículo 8, é que se eles não tiverem dinheiro para comprar um cordeiro, eles podem levar dois pombos. Lucas dá esse detalhe para deixar claro que eles eram pobres. Ele não veio numa roupagem, num palácio real. Ele não veio de um lugar onde todo mundo esperava que um rei viesse. Ele vem de um lugar muito humilde e muito improvável, para toda vez mostrar que não é pela força do braço e nem pela grandiosidade do nosso mundo, mas sim pelo poder de Deus. E porque eles eram pobres, ninguém naquele lugar reconheceu Jesus por causa da roupagem. Quantas pessoas ignoraram aquele casal? Quantas pessoas oravam pelo Messias e o Messias estava no meio deles e eles não perceberam? Quantas vezes Deus está fazendo, está agindo, está falando na sua vida, mas você não consegue perceber porque você espera que ele fale do jeito que você imagina? Quantas vezes o evangelho, ele fica cada vez mais simples quando você amadurece com o Senhor? Ele não fica mais difícil. Eu aprendi isso só com o tempo. Fica cada vez mais fácil. Eu falei, fica cada vez mais difícil? Não, mais fácil, né? É o terceiro culto, Tico e Teco está enlouquecendo. Ele fica cada vez mais fácil. fica cada vez mais fácil ouvir a voz do Senhor. Fica cada vez mais fácil ser guiado por Ele. Fica cada vez mais fácil dizer não para todas as outras coisas. E sim para qualquer coisa que Ele disser. Porque da última vez que você disse sim, deu tudo certo, foi melhor do que você imaginava. Então agora, dizer sim é mais fácil ainda. Quanto mais tempo você caminha com o Senhor, quanto mais tempo você submete a sua vida à sua presença, mais fácil fica. Eles eram pobres. Jesus veio no meio dessa pobreza. E eu quero falar, abrir um parênteses rápido com você que está aqui hoje e não veio de uma família rica. Você não veio de grandes condições. E por isso você acha que o seu relacionamento com Deus é através do mérito. Você precisa fazer por merecer. Talvez você faça algumas coisas para ser aceito. Deixa eu te mostrar esse cenário. Maria tinha que levar um cordeiro. E olha só que coisa linda a poesia bíblica. Maria não traz um cordeiro na corda, mas ela traz o cordeiro no colo. Bonito isso, né? Ela não traz um cordeiro na corda, mas ela traz o cordeiro no colo. Então você não precisa ter um cordeiro, já que você tem o cordeiro. Você não precisa que alguém fique orando por você, um profeta ore por você, um pastor vá na sua casa ungir alguma parede, alguém faça alguma coisa por você, se você tem acesso à pessoa mais especial do universo, o Senhor Jesus, e Ele diz que Ele quer ser seu amigo. As pessoas ignoraram aquele casal porque não veio na roupagem que eles imaginavam. Eu conheço uma pessoa, um cara, que ele entregou a vida dele para Jesus. E ele me contou essa história. E ele disse que ele olhou para o filho dele na cozinha e o filho dele deu um sorriso para ele e ele disse, ele era um descrente, não acreditava em Deus. E ele disse que olhou para o sorriso do filho e ele disse, eu vi que Deus existe. E ele foi para a igreja e se converteu. Olha que coisa bizarra. Ele já me contou essa história duas ou três vezes. As duas ou três vezes ele chora. Eu acho a história tão sem graça. Ele viu o filho, um sorriso, ele falou, Deus existe, vou para a igreja. Se converteu, a vida dele foi transformada. Eu tenho uma amiga que ela recebeu um chamado missionário para servir o Senhor na China, assistindo um filme do Ed Murphy. Foi lá e serviu o Senhor. Olha que coisa mais inusitada. Eu recebi o meu chamado pastoral um dia, eu estava no meu quarto de joelhos, lendo a Bíblia, mais um dia comum. Eu tinha tocado violão, liguei agora as minhas caixas de som, estou adorando, ouvindo a palavra de Deus, e aqueles versículos saltaram aos meus olhos, e eu senti que o Senhor estava me chamando a um chamado pastoral. Eu conheço um menino que me contou, ele veio aqui, o nome dele é Pedro, ele falou, eu era ateu, eu vim aqui porque uma amiga minha me convidou, eu entrei aqui no culto e naquele dia a pregação era sobre Pedro, mesmo nome dele, e toda a história da vida de Pedro era a minha história. Eu não sei como pode ser isso, porque o cara era um pescador, 2000 anos atrás, e ele chorou, entregou a vida para Jesus e até hoje serve o Senhor, porque Deus se revela nos pequenos momentos. Deus se revela, Jesus é encontrado nos lugares mais simples, nos lugares mais acessíveis para cada um de nós. Qual é o lugar que você encontra Ele? Qual é o lugar secreto? É de manhã, antes do seu café? É no seu quarto fechado? É de noite, quando todo mundo foi dormir? É no seu escritório? Eu tenho uma história que ela é muito poderosa para mim, mas ela pode ser sem graça, mesmo assim eu vou contar ela hoje pela terceira vez. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus na adolescência com força de novo, eu falei, eu vou ler toda a Bíblia várias vezes. Aí eu tinha uma bibliazinha dos Gideões da Última Hora. Quantos lembram dessa Bíblia? Hoje ela é azul. Lembra ou não? Tem crente aqui ou não tem? Lembra ou não lembro? Tem crente antigo, hein? Ela era cinzinha, eu levava no bolso antes, na época, antes do smartphone. E tinha um almoxarifado, eu tinha 2 horas de almoço, eu almoçava correndo, ia para aquele almoxarifado e eu queria ler rápido a Bíblia, botava meu Walkman, lembro do Walkman, um amarelo da Sony, grande assim, com uma fita, virava ela depois, lado A, lado B, escutava ali Hosanna Music, Hillsong, Shut the Lord, Marcos Witt, quem lembra do Marcos Witt? E eu ficava ali e eu queria ler toda a Bíblia. E daqui a pouco eu comecei a parar nos evangelhos e comecei a olhar, nossa, como Jesus é bom. E aquilo começou a gerar vida em mim. Eu começava a chorar. Eu falava, como Deus é bom, como Jesus é maravilhoso, como Ele ama as pessoas. Eu quero ser assim. E aí eu comecei a ser transformado. E os meses foram passando. E aquele encontro para mim, cada vez ele tinha mais valor. E aquilo era a coisa mais importante do meu dia. Não porque eu estava mais lendo a Bíblia, eu não estava mais com correndo com ninguém para ler a Bíblia. Não porque eu queria descansar ouvindo música, mas porque a coisa mais importante do universo entrava no almoxarifado daquele lugar, para ter um encontro comigo e me transformar de dentro para fora. Eu sentia o seu amor, eu sentia que ele me amava. Eu podia, com toda a força que tinha no meu coração, dizer que ele era o meu melhor amigo. Eu lembro de um dia que eu não fui, por um motivo de força maior, eu não fui naquele lugar. E eu fiquei com uma sensação o dia inteiro de que ele estava lá me esperando. É uma coisa espiritual, é difícil de explicar. Mas toda vez que eu passava por lá, parecia que Jesus estava lá me esperando. Eu tinha tanta fome e tanta sede de me encontrar com ele, que no meu intervalo dos 15 minutos do meio da tarde eu fui lá. E eu falei: Jesus, desculpa o atraso, mas eu precisava vir aqui falar um pouco contigo. Como eu anseio que você conheça Jesus como eu conheço. Como eu anseio que você não ame mais a igreja do que o dono da igreja. Como eu anseio que você não deseje mais cumprir o seu ministério, o seu chamado, do que o próprio Senhor. Ele está mais interessado em ter um relacionamento com você do que qualquer outra coisa que você possa fazer por ele. No último dia, quando nós estivermos diante do Senhor, ele não vai perguntar os seus feitos. Ele vai perguntar se o seu coração estava no lugar certo. E só existe um lugar certo para o seu coração: é na presença do Senhor. Ele quer te chamar de amigo, ele quer que você o chame de amigo. Meus amigos, meus irmãos, nós não estamos aqui reunidos por causa do evento, nós não nos reunimos por causa das luzes, por causa da boa música. Nós somos a geração mais sensitiva de todas as gerações, e no meio de todo esse barulho, o Senhor tem nos chamado a uma pausa para dizer: eu quero me relacionar contigo, eu quero ter um encontro real contigo. A sua vida nunca mais será a mesma se você tiver esse encontro com ele. Dia após dia, as pessoas percebem quem se encontra com Jesus. Você conhece um crente de verdade? Não um evangélico, um discípulo de Jesus. Você sabe que ele é crente, você sabe que ele anda na presença do Senhor. Chega de ficar só ouvindo, chega de ficar só recebendo. Essa é uma noite que o Senhor tem chamado você à intimidade com Ele. Quanto maior é a sua percepção da grandeza do Senhor, menores serão os seus problemas. Quanto mais você entende quão grande é o Senhor e quão grande é o amor dEle por você, menores serão quaisquer problemas que você tenha para apresentar diante dEle. Talvez você espere que Deus se revele através da oração de um pastor, de um profeta, de um líder. Mas Elias, um profeta no Velho Testamento, tem esse símbolo importante de que Deus não está exatamente nos lugares que nós imaginamos. Primeiro vem um vendaval, Deus não estava no meio. Depois veio um terremoto, Deus não estava no meio. Depois veio fogo, Deus não estava no meio. E aí vem uma brisa suave, e a palavra de Deus diz: Deus estava na brisa. Deus está no ordinário, Deus está em uma vida diligente, dia após dia, repousando na sua presença. Terceiro e último, sempre tem o mesmo caminho. O autor diz que no meio da história ele está dizendo: havia um homem chamado Simeão. Ele quer chamar a sua atenção. É a primeira vez que esse homem aparece na história, é a primeira vez que ele aparece na Bíblia. E ele quer dizer: no meio do barulho, ninguém reconheceu Jesus, mas tinha um homem. Essa noite tem muito barulho aqui, tem muita coisa acontecendo, e a minha oração é que você seja como Simeão. Que hoje o Senhor diga: mas tem alguém que ama a minha presença, tem alguém que se importa menos com toda a estrutura, que se importa menos com o arrepio ou com o que vai sentir, e tudo o que deseja é prostrar-se diante da minha presença, render a sua vida completamente a mim. Um homem chamado Simeão. Nem todos, fatidicamente, terão um encontro com Jesus. Nem todos. E eu falo de um tipo de encontro que você vai me entender. Aquele encontro que te transforma. Aquele encontro que queima o seu coração. Aquele encontro que, quando você vê Jesus entrando na sua vida, as coisas desse mundo começam a perder sabor. Você começa a ter vontade de fazer tudo aquilo que ele está dizendo para você fazer. E você começa a perder vontade de fazer tudo aquilo que você gostava de fazer. Você para de ir em alguns lugares, não porque a igreja te disse, mas porque ele te falou. Você começa a iniciar novas amizades, novos relacionamentos, porque você sente que ele está dizendo. É mais ou menos o que diz o apóstolo Paulo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. É desse encontro que eu falo. Quando as pessoas olham para você, já não sabem mais se é o Maurício ou se é Jesus. Esse dia vai chegar. Não sei se é o Maurício que está pregando ou se é Jesus. Meu Deus do céu, esse foi pentecostal. E o texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo que veio morar em nós, o próprio Deus veio morar em cada um de nós. Mas tem uma informação importante: ele não disse que o Espírito Santo estava nele. Todos nós, à medida que entregamos a nossa vida para Jesus, Paulo fala isso, o Espírito Santo vem morar em nós. Mas tem um adendo aqui: ele não disse que o Espírito Santo estava nele, mas o Espírito Santo estava sobre ele, o que dá uma ideia de que ele estava sendo guiado e movido pelo Espírito. Guiado, esse é o meu desejo, porque depois que você tem um encontro com Jesus, a sua vida agora passa a ser guiada por ele. É ele quem te dá a direção, é ele quem aponta o caminho. Quando eu fizer algo é porque Deus quis que eu fizesse. Quando eu desejar algo é porque o Senhor me direcionou a desejar dessa maneira. Quando eu tomar uma decisão é porque ele me impulsionou nessa decisão. No meio do barulho é difícil, a gente se acostuma com o barulho, mas o texto e essa história dizem que um dos muitos encontros narrados no livro de Lucas é o encontro de Simeão com o seu Salvador. Ele disse: agora eu já posso morrer, agora eu já vi a salvação dos gentios e a glória de Israel. Eu oro para que todos nós nessa noite tenhamos o mesmo coração de Simeão, que mesmo em meio ao barulho possamos identificar o Senhor. Termino com isso. A nossa igreja é muito boa. A igreja é boa. Essa igreja é boa, né, gente? É boa? Amém. É isso aí. Vai ganhar uma camiseta agora. A igreja é boa, mas não é suficiente. Servir a Deus é muito bom, mas não é suficiente. Participar de um BC grupo é muito bom, mas não é suficiente. Eu oro para que você deseje tanto a presença do Senhor, tenha um encontro tão profundo e diário com a sua presença, que a sua vida possa impactar a vida de outras pessoas. E se você está aqui hoje, você é uma mãe, você é um pai, se você tiver encontros com Jesus, você pode impactar a vida dos seus filhos. E eu te digo, não tem nada mais gratificante nessa terra do que você ver o seu filho servindo ao Senhor. Se você é um esposo, se você é uma esposa e você quer ter um casamento que glorifique o nome do Senhor, você precisa ter encontros diários com a presença do Senhor. Só assim a sua vida vai ser transformada. Não é orando para o outro mudar, é submetendo a sua vida ao Senhor e você sendo transformado. Se você quer ser um profissional reconhecido, se você quer que as pessoas honrem a sua vida, confiem em uma negociação com você, você precisa submeter a sua vida ao Senhor. E à medida que você funde a sua vida com a dele, as pessoas vão perceber: não, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa eu posso confiar. Não é porque ele é evangélico, é porque ele caminha com Deus. Eu oro para que você entenda essa mensagem hoje. Nós temos a maior oportunidade da nossa vida passando na nossa frente, chamar Jesus de amigo. Eu oro para que todo o barulho da sua volta, todo esse barulho, para que você não se acostume com tudo isso, e no meio do barulho, assim como Simeão, você possa reconhecer Jesus em todos os seus caminhos.